prosa do dia.
E o seu Paracatu Grau está recebendo aqui hoje dois secretários municipais aqui de Paracatu, secretário de obras, o Pedro Adjuto, secretário de agropecuária, Leonardo Costa. Nós vamos falar hoje sobre algo que está sendo esperado aí há vários anos, né? Que é a Feira do Produtor. Começou em 2019, não é isso, Léo?
Isso.
2019. Então, nosso tempo... 2020, foi, não?
Final de 2019, tempo para entregar 2020.
Pois é, e agora a gente está entregando em 2022, graças a Deus. Melhorado, ampliado. E a gente vai estar cruzando, então, sobre esses detalhes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar conversando agora sobre a necessidade, a vontade do produtor rural de estar nesse local, né? E aí, no meio dessa conversa, o Pedro também vai dando as informações do que foi modificado, por que demorou tanto, porque teve muita modificação para que ali virasse algo que não precisasse depois de fazer ajustes. Ah, vamos fazer uma reforma com um ano de inaugurado. Então, fez primeiro essas reformas, os ajustes, as adequações, os melhoramentos para atender o produtor rural, para atender a população de Paracatu e para atender o visitante de Paracatu. Não é isso, Léo? Bom dia.
Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nossos produtores rurais. Mais uma vez, Francis, obrigado pelo espaço aqui no Paracatu Rural. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado do nosso grande secretário Pedro Adjuto, para falar de uma obra que é a obra da Feira dos Produtores. Como você diz, uma obra bastante esperada há muito tempo, mas uma obra que a gente pegou com pouco planejamento, o Pedro vai falar melhor, mas estamos entregando hoje, com certeza, a maior e melhor feira do Noroeste de Minas Gerais.
Pedro, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural.
Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes da nossa querida rádio Boa Vista FM, né? Em especial aqui do querido Paracatu Rural. É um enorme prazer, Francis, ter a oportunidade, né, de falar aqui para os nossos produtores rurais. Paracatu, que é uma cidade que tem, né, a agricultura, a pecuária, né, na sua veia.
Ô Pedro, você já falou já algumas vezes aqui, mas é bom a gente estar trazendo isso aqui. E eu acabei citando isso também na introdução, que quando a atual administração recebeu essa obra, já de cara já percebeu que precisava fazer algumas alterações, né? Então nós estamos... Começou em 2020, não é isso? 21. Isso. Em 21, ano passado, então já... O prefeito Igor e a equipe pegou então essa obra e já começou a fazer alguns ajustes, não é isso?
Exatamente, Francis, eu quero só fazer uma ponderação aqui à fala do Léo, que nós teremos não a maior feira do Noroeste, mas a maior feira do estado de Minas, a maior e a melhor. A gente fala isso aqui com conhecimento. Paracatu tem hoje a melhor e a maior e a mais bem estruturada feira do estado de Minas Gerais. Esse presente será entregue agora dia 15 de outubro.
São quantos estandes, Pedro?
Francis, são, Léo, detalhes, 180?
Não, são 14 boxes de lanche, são os boxes maiores, e 72 boxes individuais menores, onde vai ficar o pessoal da agricultura familiar, das quitandas e do pessoal
artesanato,
180, artesanato 80, de origem animal. E são 6 açougues também.
Caramba.
Ali. E a gente optou também em deixar um espaço, que é o último galpão, todo aberto para aquela pessoa que ainda não queria estar aberta ali no meio de semana, pela aí só no sábado ou no domingo, vai ter um galpão, né, de 600 metros quadrados também, para que a pessoa possa montar sua barraca no dia que ela achar melhor, França.
Ah, entendi. Então vai ser uma coisa mista. Que bacana que vai ficar então, ué.
Justamente, a gente tem os box fixos, quem vai estar operando, trabalhando nos meios de semana, né, de quarta a domingo, e sábado e domingo, quem continuar, quiser aquela tradicional feira que tinha na rua com os boxes individuais ali, também a gente vai ter esse espaço para eles.
Deixa eu perguntar, como é que está sendo então a movimentação por parte da associação, dos feirantes, talvez aí da central, das associações? Como é que está sendo essa movimentação para ter expositores? Porque só fico, você falou, são 72, fora os açougues, fora os lanches e fora o espaço que o pessoal vai colocar então as barracas para uma vez ou duas por semana.
Isso, França, até mesmo no sábado agora, sábado passado, a gente teve lá na obra da feira já o sorteio, né, de todas essas barracas. Como que a prefeitura fez esse sorteio. Quando a gente começou a obra, a gente contratou o Sebrae, né, para estar estruturando todo o modelo de como funcionaria aquela feira, né, quais são os regimentos, quais seriam as regras, como que seria a destinação daquele espaço e como seria o sorteio, né? Então fica aqui o nosso agradecimento ao time técnico do Sebrae, um time maravilhoso que nos orientou muito bem até os dias de hoje. Quando foi no sábado, a gente fez o sorteio de todos os blocos, né? A gente aproveitou todos os produtores que vêm na feira do dia de sábado. Quando foi às 13 horas, a gente foi lá para a nova feira, para o novo espaço, com todos os produtores, reunimos e fizemos um sorteio. E deixar aqui, Francis, a nossa alegria, acho que por isso que o nosso governo vem dado tanto certo, a expertise do nosso prefeito, que ele tem nos dado para trabalhar. Aquela feira poderia ser usada, Francis, como um dos maiores palcos políticos já visto em Paracatu. Né, poderia ter usado ali aquilo para fazer a maior propaganda eleitoral de Paracatu. E o nosso prefeito, muito ponderado, muito sábio, chamou o nosso presidente, o Rodrigo, né, um excelente presidente da associação, falou: Rodrigo, todas essas decisões de quem deve estar ali, eu quero que essa decisão seja tomada através da associação.
Uhum.
Quem sabe os desejos, quem é o feirante realmente que está ali há muitos anos é a associação. Não é o Igor, não é outra pessoa que vai saber realmente distribuir aquilo da melhor forma. E assim foi feito, Francis. Tivemos no sábado sorteio, onde graças a Deus não tivemos nenhum problema ou nenhuma reclamação sequer por parte de ninguém, de nenhuma pessoa, pois ali foi realmente atendido o desejo e o anseio dos feirantes. Então é muito bom quando a gente tem um trabalho desse, um trabalho que a gente vê que está dando resultado, né? Um trabalho que tem que dar resultado para os feirantes.
Sim.
Né? Consequentemente, os feirantes sendo agradados, os feirantes tendo aquele espaço, é um espaço que vai atender toda a nossa Paracatu, França.
Muito bom. Justifica então o porquê que demorou tanto para essa feira ficar pronta e para ela ser então a maior do estado.
Francis, quando a gente fala maior, muitas vezes não é no sentido, né, da grandeza física.
Sim.
Mas no sentido de qualidade, né, do que realmente nós vamos entregar. Quando nós assumimos a gestão, no início do ano de 21, nós tomamos o cuidado de seguir a orientação do prefeito, que é: nós vamos entregar todas as obras. E isso foi uma conversa que nós tivemos, e assim, eu já valorizei ele muito nesse sentido, porque você via que ele não tinha intenção nenhuma em parar nada, em dificultar nenhum tipo de obra, né, que tivesse vindo do governo passado. Nós entregaremos todas as obras do governo passado, Pedro, mas com detalhes de melhorar cada uma delas. Porque nós tínhamos um entendimento que muitas dessas obras do governo passado, elas haviam começado naquele ano ali eleitoral, naquele último ano, uhum. E que isso, a probabilidade, né, de você ter erros, de você ter situações ali naquela obra que podem ser melhoradas, era muito grande. Então nós paramos, pegamos projeto a projeto, Francis, e eu poderia aqui ficar o programa inteiro citando todas as obras e o que foi o melhoramento em cada uma delas. A gente tem isso detalhado, mas vamos especificamente aqui na feira. Pegamos o projeto, sentamos e avaliamos vários pontos que poderiam ser melhorados. E vamos lá citá-los aqui. Inicialmente, a feira seria entregue apenas como um barracão, aonde os feirantes iriam pegar aquelas estruturas de barracas que eles utilizam aqui na rua e montar ela lá dentro desse barracão, né? Nesse barracão não tinha contemplado, por exemplo, um projeto elétrico, aonde, da forma que queria-se, né, as extensões iam estar esticadas ali do chão, esticada por cima desse barracão de qualquer jeito, para estar ligando, interligando essas barracas ali dentro.
Entendi.
Então nós tivemos que refazer todo um projeto elétrico, né, aonde tem que contemplar de maneira correta, né, conforme a legislação, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, as barracas, né? Exemplo, nós temos 14 barracas para alimentação. Nessa barraca de alimentação tem a tomada própria para o liquidificador, tem a tomada própria para fritadeira, né? Uhum. Conforme as normas técnicas. Lá tem 72 barracas fixas. Nessas 72 barracas fixas, tem as tomadas separadas que vão realmente servir o feirante na hora dele montar a sua barraca lá. Não vai precisar puxar uma extensão, não vai precisar pôr um T de qualquer jeito. Uhum. Isso tudo está cabeado conforme o projeto, passado nas tubulações corretas. Outro projeto que nós tivemos que refazer tudo, projeto hidráulico. Não tinha esgotamento para essas barracas de alimentação, por exemplo. Nós refizemos todo o projeto hidráulico. Nós também identificamos o quê? O feirante chega da zona rural muitas vezes, Franz, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ele não tem um espaço para ele ir trocar de roupa, tomar um banho, se preparar para passar o dia, a manhã inteira ou o dia todo, porque agora a feira vai poder oferecer e trabalhar o dia todo, né? Nós fizemos o quê? Construímos 2 vestiários, vestiário masculino, vestiário feminino, todo bem elaborado, bem equipado para receber esse feirante, né? E dar a ele um conforto para ele tomar um banho, para ele pendurar ali a sua roupa, guardar, né? E sair preparado para trabalhar durante, né? Enquanto a feira estiver funcionando. Foi uma ideia assim sensacional, né, do prefeito juntamente com o secretário de Agricultura, com o secretário de Cultura, mesclar a feira num espaço cultural, uhum, né, aonde o cidadão paracatuense, o turista vai ter ali como um ponto de referência, né, uhum, Francis? E para isso construiu-se um palco para apresentações artísticas e apresentações culturais. Então, quando a gente pegou, identificou que realmente a feira poderia ser melhorada, o que é que a gente precisou fazer? Começar praticamente do zero, né? Esses projetos foram todos elaborados na secretaria, pelos profissionais da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Esses projetos, nós precisamos licitá-los novamente. Então, né, um processo licitatório demora. Uhum. Iniciou-se uma nova obra, né? Praticamente, o que a gente pode se dizer é isso. Iniciou-se uma nova obra.
Teve também a questão do escoamento de água de chuva, né?
Sim. Teve todo esse projeto, né? Todos esses projetos foram refeitos, né? Nós temos ali um estacionamento muito amplo, né? Tem a questão das águas pluviais. Então, tudo isso ali foi refeito para que a gente possa realmente entregar ao povo de Paracatu uma feira toda equipada. E tem um detalhe aqui, Franz, que a gente vai dizer aqui também, que demora a se conseguir, que é a carga elétrica da CEMIG. Não é simplesmente vamos fazer uma obra aqui e já começar ela amanhã, né? Ali é um local de muito movimento, de muita carga energética. Como todo mundo sabe, a CEMIG é uma empresa que vem sendo melhorada agora, mas ela foi sucateada por anos de má gestão, né? E hoje em dia ela ainda sofre muito para conseguir entregar um bom serviço ao cidadão mineiro, né? E ali não foi diferente. Nós havíamos pedido uma carga para a CEMIG ali, aonde ela não conseguiu entregar para a gente isso, né? E demora, 6 meses para ela avaliar um projeto, né? Geralmente, e mais um tempo ali para ela executar esse melhoramento de carga ali. Quando a gente estava com a licitação, a nova licitação em andamento e avaliando essa questão elétrica, veio a surpresa de que nós tivemos que mudar novamente o projeto elétrico. Nós tivemos que refazer o projeto elétrico todo. Isso demandou mais muito tempo, porque se nós fôssemos esperar a carga que realmente nós queríamos para a CEMIG, nós não conseguiríamos entregar agora. Nós iríamos ter que esperar mais com a obra toda pronta. Uhum. Então nós tivemos que refazer tudo de novo, aí tivemos que mudar a execução que seria feita com o projeto anterior por conta disso, porque a CEMIG não iria conseguir entregar a tempo a carga necessária que a gente precisava ali. Entendi. Então são situações que acontecem, né? E que obra é igual problema, Franz. Eu falo muito que é assim, é igual você fazer um omelete. Quem não gosta de um omelete?
Bom demais.
Mas tem que quebrar os ovos, tem que bater os ovos, tem que colocar o tempero. Então leva ali, né? Tem aquele trabalho até servir esse omelete gostoso na mesa. E assim é obra, né? Tem muitos imprevistos e esses imprevistos têm que ser vencidos.
E Francis, deixar aqui com o Pedro, a gente tem que citar a questão do conforto e é que a gente está tentando levar para os feirantes, né? A melhor estrutura que a gente possa oferecer para eles.
Sim.
Falar nisso, a gente vai falar aqui das portas automáticas. Não sei se você passou lá, mas todo mundo que tá passando lá já tá podendo ver as portas automáticas nas portas das barracas. Poderia ser licitado, Francis, qualquer tipo de porta, mas não. A prefeitura teve, né, até a dignidade, né, de dar pro feirante realmente o que ele merece, de licitar a melhor porta possível.
Sim.
Aquelas portas são todas automáticas. O feirante, a hora que ele sair de dentro da sua barraca, ele vai apertar o seu controle remoto e aquela porta vai se desenrolar. Então, assim, até nisso, a nossa prefeitura teve o capricho de entregar para os feirantes. Com certeza, a hora que o pessoal entrar lá para dentro, tem algumas modificações, todo mundo sabe isso, que vai acontecer alguma coisa que não ficou de acordo, mas obra é assim, igual o Pedro fala, né? A gente pegou com muitos problemas, já acabamos com quase 99 problemas. Alguma coisinha tem que melhorar? Com certeza, todo mundo, quando sabe reformar uma casa, você entra dentro dela, poderia ter mexido ali naquela pintura. Então, às vezes, vai ter alguma coisa que a gente vai ter que arrumar mais pra frente, mas a gente tem certeza, França, que é a melhor estrutura aqui da região e de Minas, como o Pedrão disse.
Muito bom. Quero aproveitar a presença de vocês dois aqui, dar parabéns para toda a equipe da prefeitura, todas as secretarias. Acredito eu que, de uma forma ou de outra, uma secretaria deu uma contribuição para melhoramento disso aí. A gente tem aqui também a Secretaria de Cultura, que você citou. Acredito que tem outras secretarias que também participaram, direto ou indiretamente, desse processo todo, né? Parabenizar toda a equipe. E é claro, a gente está contando os dias aqui para a inauguração, que vai ser no dia 15 de outubro, um sábado, né? Que a gente já tem o costume da feira aqui. Então, já para começar no dia de tradição, para poder ficar essa feira aí para atender toda a população de Paracatu e região. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente está com um tempo um pouquinho avançado aqui, mas muito obrigado pela participação de vocês. Deixa aí o bom dia para os nossos ouvintes, Pedro. Vai lá.
É isso aí, Francis. Nós que agradecemos, né, em podermos estar aqui em nome do nosso prefeito, do nosso governo, conversar com a população com muita transparência, com muita honestidade, com muita eficiência. Essa é a marca do governo Igor Santos. Essa é a nossa marca que a gente tenta atingir e passar aqui para todos da nossa cidade. Muito obrigado, Francis.
Leonardo, bom dia.
Mais uma vez agradecer, França, pelo espaço, agradecer os nossos ouvintes. Como o Pedro falou, essa é a nossa marca, a marca do nosso governo, entregar aquilo que tem de melhor para a nossa população. Alguns falam que demora, outros reclamam, mas a gente tem certeza que a gente está entregando a melhor feira e a gente tem um aval dos feirantes, França. Isso que é muito bom, é isso que nos deixa motivado. Como eu sempre costumo dizer, aquela feira vai atender aquele feirante que realmente estava ali debaixo de sol e de chuva, agora vai ter uma das melhores estruturas para poder comercializar. Fica aqui o nosso agradecimento pelo programa, conte sempre conosco lá na prefeitura. Obrigado.
Conta sempre com o Paracatu Rural aqui para trazer essas informações boas aí para os nossos ouvintes.
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do Rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura. Apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Gostou do nosso conteúdo? Então vou te pedir um grande favor, compartilha com todos os seus amigos, conhecidos nas suas redes sociais. Mande o link para o seu Facebook, os grupos de WhatsApp, story do Instagram, o seu Telegram. Manda para todo mundo, combinado assim? Dessa forma você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas e assim você mesmo se torna um importante apoiador do Paracatu Rural. E desde já eu agradeço, deixo aqui um imenso abraço para você. que inclusive também acompanha a gente pela TV Milagro, também pela Rádio Boa Vista FM, pelas nossas plataformas online. Por falar nisso, escolha a sua plataforma favorita e digite lá, Paracatu Rural. Assim como, por exemplo, lá no youtube.com/paracatu rural, tem o Pedro Nogueira, tem o Gerson Jesus, o Crochê da Inês, o Casal Rural Ariane e Rodrigo e o William Roberto. Lá no Instagram, @paracatu rural, pesquisa aí, marca os seus amigos também. Gesiele Munaro acompanha sempre, o Gustavo Costa, a Daniela Maia, Júnior Melo Silva, João Victor Pinton, Regina Barbosa, Gilberto Milan, eles curtem quase tudo. E você também pode ser aí um grande amigo e compartilhar nosso conteúdo. Você que está no Facebook, compartilha. Quem está no Spotify, no Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos de podcast também compartilha com seus amigos. Um abraço aí pros nossos patrocinadores, a Coopervap. E lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. No nosso YouTube, vai lá em qualquer um dos vídeos, comente dizendo qual é a sua cidade que a gente manda um abraço para você. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Para minha querida esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro. E quero lembrar você que nesta quarta-feira, dia 28, tem podcast no nosso canal youtube.com/paracatu rural. É o podcast Agro nas Eleições, o podcast número 3. A partir das 7 horas da noite, você é nosso convidado. A gente vai falar sobre agro e o que o agro espera dos nossos próximos governantes. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.